Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Federal e Polícia Civil realizam operação nacional contra abuso sexual infanto-juvenil em 26 estados e no Distrito Federal. No Pará, a aeronave é apreendida com mais de 4 quilos de ouro. Projeto com povos indígenas do Amapá e norte do Pará encerra ciclo com evento em Macapá. E Bispo Auxiliar de Manaus destaca papel da Igreja Católica no combate ao feminicídio.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, Polícia Federal e Polícia Civil realizam operação nacional contra abuso sexual infanto-juvenil em 26 estados e no Distrito Federal. Em Roraima, 7 mandados são cumpridos. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Nacional Proteção Integral 4 para cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da Federação e 16 de prisão preventiva, com foco na identificação e na prisão de autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Participam 503 policiais federais, bem como 243 policiais civis dos estados de Roraima, da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins. Em Roraima, são 4 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. A Operação Nacional Proteção Integral 4 compõe um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância 6, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Essa ação internacional ocorre de forma simultânea, nesta terça, em 15 países, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições. No âmbito internacional, foram cumpridos mandados nos seguintes países: Argentina, Colômbia, Costa Rica, Espanha, França, México, Paraguai, dentre outros. A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infanto-juvenil, para reforçar no contexto do Maio Laranja o compromisso com a prevenção e com a repressão dessas práticas. Em 2026, a Polícia Federal, mediante grupos de capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou uma apreensão de minério ilegal nesta segunda-feira. A ação ocorreu no aeroporto de Itaituba, no sudoeste do Pará, e resultou na prisão de 2 suspeitos em flagrante. A operação teve como alvo uma aeronave particular que transportava cerca de 4,6 kg de ouro. De acordo com a Polícia Federal, a abordagem foi planejada a partir de dados estratégicos. Segundo a Polícia Federal, a ação teve início a partir de informações de inteligência que resultaram no acionamento imediato de equipes policiais federais para a averiguação. Assim que as informações foram processadas, as equipes foram deslocadas para o aeroporto para realizar a abordagem. Além do ouro e do avião, os agentes apreenderam aparelhos celulares que estavam com os dois homens presos. Todo o material apreendido será enviado para análise técnica. Segundo a polícia, os itens serão submetidos à perícia para identificação de outros envolvidos e da origem do mineral. As informações com a assessoria de comunicação da Polícia Federal. Projeto com povos indígenas do Amapá e norte do Pará encerra ciclo de 4 anos com evento em Macapá. Os resultados, aprendizados e produções audiovisuais da iniciativa, realizada em parceria entre Instituto IEPE e União Europeia, serão apresentados no dia 29 de abril no SETA Ecotel. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
A articulação interinstitucional está ganhando força como um dos principais caminhos para fortalecer a autonomia das organizações indígenas do Amapá e do Norte do Pará. Os principais resultados dessa iniciativa serão apresentados nesta quarta-feira, durante evento no Setec Hotel em Macapá. Ao longo dos últimos 4 anos, o projeto Nossas Terras, Nossas Aldeias, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena IEPE, em parceria com a União Europeia, desempenhou papel estratégico no apoio à implementação dos chamados Planos de Gestão Territorial e Ambiental, instrumentos elaborados pelos próprios povos indígenas para assegurar a continuidade de seus modos de vida e a gestão de seus territórios. Gabriela Furtado, assessora de projetos do Instituto IEPE, relata sobre o desenvolvimento do projeto que fortaleceu as comunidades e organizações indígenas na gestão de suas terras, com apoio de atividades na proteção territorial, valorização dos conhecimentos tradicionais, incentivo para o protagonismo das mulheres indígenas e a formação de jovens comunicadores.
O projeto Nossas Terras, Nossas Aldeias, Terras Indígenas do Amapá e Norte do Pará, foi realizado pelo Instituto IEPE com apoio da União Europeia desde 2022. Durante esses 4 anos, o projeto fortaleceu as comunidades e as organizações indígenas na gestão de suas terras, apoiando atividades sustentáveis, proteção territorial e valorização dos conhecimentos tradicionais. O projeto também foi importante para incentivar o protagonismo das mulheres indígenas e também na formação de jovens comunicadores. Além disso, o projeto também apoiou ações de melhoria da qualidade de vida nas comunidades através de ações de implementação de sistemas de energia solar e internet nas comunidades.
O encontro será um espaço de diálogo entre organizações indígenas, parceiros institucionais e a sociedade, com mesas temáticas, exibição de vídeos e debates. Para participar, é necessário fazer uma inscrição, como pontua Gabriela Furtado.
O evento vai ser realizado no dia 29 de abril, a partir das 9h30 da manhã, no Setec Hotel em Macapá. O evento é gratuito e aberto ao público, com rodas de conversas, vídeos e trocas de experiências. Para participar, é necessário fazer a inscrição e vocês podem encontrar o link para o formulário nas nossas redes sociais, @institutoiepe. Gostaríamos muito da participação de vocês e que vocês conheçam de perto essas iniciativas que fortalecem os povos indígenas e a sociedade. Biodiversidade da nossa região.
O projeto apoiou dezenas de atividades em parceria com os povos Aparaí, Galibe, Kalinã, Galibe Maorno, Scariana, Caripuna, Cachuriana, Palicu, Tirió, Waiwai, Banjampi, Waiana e Zoé, que vivem 10 terras indígenas distribuídas entre o Amapá e o norte do Pará. Também estão entre os principais resultados a instalação de sistemas fotovoltaicos e antenas de internet em diversas aldeias de difícil acesso na região do Oiapoque, ampliando a comunicação e contribuindo para o fortalecimento da proteção territorial, da governança e do atendimento a emergências de saúde. No Parque do Tumucumaque, a iniciativa também fortaleceu a vigilância territorial, especialmente por meio da formação de jovens que passaram a atuar como apoio técnico às estratégias já conduzidas pelas lideranças. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, moradores denunciam ramal intrafegável e cobram solução.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos, e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Justiça Federal do Amazonas suspendeu por 70 dias os processos de licitação para obras no chamado trecho do meio da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A decisão liminar desta terça-feira é da juíza federal Mara Elisa Andrade e atende a um pedido do Observatório do Clima contra o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. A medida atinge 4 pregões eletrônicos lançados no dia 13 de abril, que previam contratar empresas para serviços em diferentes trechos da rodovia, com investimento estimado em R$ 678 milhões. Na ação, segundo o Observatório do Clima, o DENIT enquadrou as intervenções como manutenção para dispensar o licenciamento ambiental. A entidade argumenta, porém, que os serviços indicam reconstrução e pavimentação da estrada, o que exigiria estudos de impacto ambiental. Ao analisar o caso, a juíza apontou indícios de irregularidade nessa classificação e destacou o risco de danos ambientais. De acordo com ela, o responsável pela obra não pode definir sozinho se o empreendimento precisa ou não de licenciamento. A magistrada também ressaltou que o trecho da BR-319 corta uma área de alta sensibilidade ecológica na Amazônia. As informações são da Assessoria de Comunicação do DENIT. Moradores da comunidade Santa Clara do Quebradinha, em Parintins, denunciam um ramal intrafegável e cobram solução. João Carlos Moraes é quem traz as informações.
Moradores da comunidade Santa Clara do Quebrinha, na Vila Amazônia, zona rural de Parintins, denunciam as condições críticas do ramal de acesso. A estrada está intrafegável e impede o transporte escolar, além de colocar em risco a saúde da população. Imagens enviadas ao sistema Alvorada de Comunicação mostram o trecho tomado pela lama, com buracos e acúmulo de água. Em um ponto específico, uma ponte de madeira improvisada apresenta tábuas soltas, o que aumenta o perigo para quem tenta passar pelo local. De acordo com um morador que preferiu não ser identificado, o transporte escolar não busca os alunos há 2 semanas, porque o carro não consegue subir a ladeira. Ele relata o drama das famílias.
Eu venho aqui pedir encarecidamente que o órgão competente da nossa cidade, de Parintins, ele olhe com mais carinho e atenção à nossa comunidade. Nós estamos passando por uma dificuldade lá de uma ponte, uma cabeceira do ramal lá. O carro da escola não está subindo. E a gente pede, né, que alguém olhe por nós lá. Está com 2 semanas que o carro da escola não está indo buscar os alunos desse ramal. A gente não está culpando ninguém aqui. A gente apenas quer que a pessoa vá olhar lá. E a gente se sente muito triste com isso, porque quando eles querem os votos da gente, eles acham o lugar mais distante. Então, lá, quando adoece uma pessoa, está intransitável lá, não tem como subir, entendeu? Então, a gente pede encarecidamente mesmo. A gente agradece a coordenação do jornalismo Alvorada por dar essa abertura para as comunidades rurais.
Ainda segundo o morador, o sentimento entre as famílias é de abandono e tristeza diante da falta de acesso a serviços básicos. Eles pedem a recuperação urgente do trecho para garantir o direito de ir e vir e a segurança em emergências de saúde. A equipe de jornalismo encaminhou a solicitação ao secretário de Obras e Infraestrutura do município, Albano Albuquerque, e aguarda o retorno diante do apelo dos comunitários. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Amazônia das Palavras leva poesia, leitura e arte às comunidades ribeirinhas do Amazonas. Expedição literária navega pelo Amazonas e leva oficinas, espetáculos e livros gratuitos a estudantes, educadores e comunidades ribeirinhas. Mais detalhes com Júlia Viana.
Entre rios, escolas e histórias, a 4ª edição do projeto Amazônia das Palavras já tem caminho marcado. De 4 a 18 de maio de 2026, a expedição literária navega pelo Amazonas e leva oficinas, espetáculos e livros gratuitos a estudantes, educadores e comunidades ribeirinhas ao longo dos rios Solimões e Negro. O Amazônia das Palavras é um projeto de literatura itinerante realizado de barco que percorre rios da região amazônica com ações de incentivo à leitura. A jornada passa por Coari, Codajás, Anori, Anamã, Manacapuru, Iranduba e Manaus. Segundo o assessor de imprensa do projeto, João Alves, as oficinas transformam escolas em espaços de escuta, criação e imaginação, onde a leitura abre janelas e a escrita constrói pontes.
A importância dessa programação literária nessas cidades, nessas comunidades ribeirinhas, é porque elas transformam escolas públicas, né, em espaços de experimentação, de escuta, criação, ampliam as formas de acesso à leitura entre os estudantes, e educadores, né? Então, assim, além de incentivar o hábito de ler, essas atividades também propõem caminhos para interpretar o mundo, elaborar narrativas, reconhecer, né, a própria voz por meio da literatura. O Amazônia das Palavras considera fundamental a troca de conhecimentos e saberes que acontece entre os moradores dessas regiões com a equipe. Alguns dos profissionais que vão acompanhar a gente nessa quarta edição nunca estiveram na Amazônia, conhecem, né, apenas pelo que eles leem, pelo que eles ouvem.
Durante as atividades, estudantes e professores vivem experiências que unem palavra, arte e sensibilidade. A literatura deixa de morar apenas nas páginas. Ganha vida na oralidade, nos textos criados e nas narrativas inspiradas pelo cotidiano amazônico.
Então a gente acredita muito que é possível um amanhã melhor através da leitura, da literatura, da cultura e principalmente da educação.
Entre os destaques desta edição está a oficina sobre o Nhengatu, conduzida pelo escritor indígena Iaguarei Iamã. A atividade apresenta a língua como herança viva da Amazônia e convida a reflexão sobre memória, identidade e resistência cultural. Os educadores também recebem novas ferramentas para o ensino, com propostas que aproximam os conteúdos escolares da realidade dos alunos e abrem novos caminhos para aprender. Com produção de Yolanda Mendes, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Prefeitura de Porto Velho decretou nesta segunda-feira situação de emergência na capital após o Rio Madeira permanecer por vários dias acima dos 15 metros, nível considerado de alerta. De acordo com a Defesa Civil Municipal, comunidades ribeirinhas das regiões do Baixo, Médio e Alto Madeira já enfrentam os impactos da cheia. Ao todo, cerca de 2.800 famílias, distribuídas em 27 comunidades, foram afetadas. O órgão informou que a subida do rio é comum nesta época do ano. Entre os principais problemas enfrentados estão a falta de água potável, a destruição de plantações e as dificuldades de deslocamento nas regiões atingidas. Na prática, o decreto permite que a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil e outros órgãos organizem recursos e reforcem ações de assistência às famílias afetadas. As informações são do G1 Rondônia. Bispo Auxiliar de Manaus destaca papel da Igreja Católica no combate ao feminicídio. Confira com Yolanda Mendes.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que o Brasil registrou mais de 1.400 casos de feminicídio no último levantamento anual, média de quase 4 mulheres mortas por dia em razão do gênero. No Amazonas, os casos de violência doméstica e pedidos de medidas protetivas também cresceram nos últimos anos, segundo órgãos de segurança e justiça. O bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, destacou a atuação da Igreja Católica no combate ao feminicídio e na promoção da dignidade das mulheres. Segundo ele, a Igreja mantém presença junto às famílias, comunidades e pastorais, com ações de acolhimento, escuta e orientação às vítimas de violência. Dom Hudson afirmou que o enfrentamento ao feminicídio exige mudança cultural, educação para o respeito e fortalecimento Departamento de Políticas Públicas de Proteção às Mulheres. O religioso esclarece que a violência começa muitas vezes com agressões verbais, ameaças e controle psicológico, situações que precisam de atenção imediata.
Primeiro, a igreja tem procurado dar visibilidade ao crescente fenômeno de violência de gênero, essa violência contra as mulheres. Tornar claro às nossas comunidades, aos organismos nossos de igreja, que o feminicídio precisa ser abordado, né, que a violência de gênero tem que ser abordado. No ano passado, as estatísticas mostraram que o Brasil bateu um recorde, inclusive mundial, de feminicídio. Houve um aumento de 316%, tendo em vista que grande parte das nossas comunidades católicas são conduzidas por mulheres e que grande parte delas vive em situação de tensão.
Durante a 62ª Assembleia Geral da CNBB, essa temática esteve em debate entre os participantes do encontro.
E agora há pouco, na análise de conjuntura da Assembleia, foi solicitado que não faltasse essa temática a ser inserida no nosso relatório, né, da análise de conjuntura. O que faz também com que essa visibilidade possa ser dada continuidade, possa ser trabalhado nas pastorais, nos grupos, por uma cultura de cuidado, de proteção. Isso perpassa como tema transversal para todas as pastorais, para as celebrações. Você pensa que se na catequese esses assuntos pudessem ser abordados com as meninas e com os meninos, na pastoral da educação, entre a juventude.
Em Manaus, a delegacia especializada em crimes contra a mulher atende vítimas de violência. As denúncias também podem ser feitas pelo número 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Por que será que a maioria dos patrões está contra o projeto de lei de redução para 40 horas de trabalho por 2 de descanso por semana? Alegam eles que diminuirá a renda da empresa e prejudicará a economia do país. Mas será que os empregados de lojas, fábricas e outras empresas na Amazônia, caso ganhem 2 dias de descanso por semana, darão prejuízos a seus patrões? Avaliando o emprego em Santarém do Pará, por exemplo, no mês de abril, o Sistema Nacional de Emprego do Pará divulgou a lista atualizada de oportunidades de trabalho para o mês de abril de 2026. As vagas garantem salário de R$ 1.621 por mês pela CLT, o salário mínimo, e benefícios de vale transporte e vale alimentação. Para ser empregado, é exigido ensino médio completo, maior de 18 anos, documentação completa, disponibilidade para trabalhar em horário e funcionamento das lojas do shopping. Este exemplo de emprego pode ser visto em todas as cidades da Amazônia, não só no shopping, mas em outros tipos de emprego. Por que, então, muitos patrões são contra a redução dos 2 dias de trabalho? Segundo o ministro do Trabalho, eles fazem este chororô que não justifica. Acusam que diminuir para 40 horas por semana vai aumentar o custo deles, diminuirá a produtividade da empresa e exigem contrapartida para os 2 dias de folga dos trabalhadores. Por outro lado, o governo, que busca concretizar a semana de 5 dias de trabalho semanal, justifica que melhora a qualidade de vida do trabalhador, aumenta a produtividade da empresa, pois o empregado trabalha com mais gosto. Além disso, reduz os acidentes de trabalho da empresa, pois o trabalhador está mais descansado e pode cultivar o final de semana com a família e os amigos. Afinal, no mundo capitalista em que vivemos, é o esforço do empregado que gera o lucro do patrão. Assim foi quando surgiu o salário mínimo na década de 1930 e quando também foi criada a lei de férias do 13º salário para o trabalhador. Gerou uma reação dos patrões, mas, no entanto, a vida continuou normal como hoje. No entanto, o patrão nunca aceita repartir os seus lucros com quem gera o seu capital. Já acabou a escravidão? Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.440 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, João Carlos Moraes, Yolanda Mendes, Júlia Viana e Daniela Pantoja. Edição da Leucio Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. Música.